Revista do Meio-Dia.
De 5, uma ótima tarde a você. Sexta-feira, 1 de setembro de 2023. Vamos à edição de número 861 da Revista do Meio Dia. Informação, cultura e entretenimento. Produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Raquel Cacitas e Heloísa Gonçalves. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Céu claro em Londrina, o sol predomina durante todo o dia. À noite, o tempo também continua firme, de acordo com o CIMEPAR. A temperatura mínima registrada hoje foi de 15, a máxima pode chegar aos 27 graus. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Primeira edição da Batalha do RU é hoje. Iniciativa de alunos da UEL e artistas da cena do rap e hip hop londrinense quer integrar comunidade universitária por meio da arte. Reta final da consulta pública do PDI, Plano Institucional da UEL. Professores, estudantes e servidores técnicos têm até segunda-feira para responder ao formulário. UEL abre processo seletivo para a contratação de tradutor e intérprete de Libras. Prédio do Museu Histórico de Londrina está em processo de tombamento. Iniciativa visa resguardar o edifício icônico, construído entre 1946 e 1950, onde funcionou a estação ferroviária na movimentada Londrina dos tempos do café. Mais informações na coluna O Museu na Rádio UEL, com o historiador Gabriel Arantes. Máquina do Desejo, documentário sobre José Celso Martinez Corrêa, será exibido amanhã à tarde no Espaço Vila Rica, seguido de debate com a professora do curso de Artes Cênicas da UEL, Laura Frank. Vamos sortear 2 pares de convites para o filme. Vão, novo disco de José Miguel Wisnik, é tema de show em São Paulo. Trabalho saiu pelo selo Circus, onde o jornalista Rogério Cavalcante, que foi aqui da rádio, está trabalhando. Feira colaborativa, yoga no parque, comemoração dos 5 anos da Companhia do Terno de Dança, Teatro e Show de Cecília Bandeira. Algumas das atrações do fim de semana.
A UEL e você.
Aí dá um grau na minha voz aí, por favor.
Pedro Loto!
Vagabundo não esperava essa, não. Vamos voltar à realidade. Costa Gold.
Me diz quem tava lá.
Sabadão pela Lapa, no papo de rap, na porta do bar com moleque de cap, na métrica louca de preque, andar aquele verso de amor, toda fé que era certa, na festa e contar, perguntar, comentar, não tá fácil, ter que trabalhar de bar, mesmo é pra tá canetar, só quando a hora vagaça essa porra virar, mesmo assim vai ter quem vai falar. Era DJ, porteiro lá, virava os andares mais sujos, até acender a luz e mandar eu parar.
Daqui a pouco, ao meio-dia 15, começa a primeira edição da Batalha do RU, evento organizado por alunos e artistas da cena do rap e hip-hop da região londrinense. Agora há pouco, nós recebemos aqui nos estúdios da UEL FM o Pedro Antoni, do curso de Ciência da Computação, e o Kainan Bacon, estudante do curso de Artes Cênicas da UEL. Eles fazem parte da organização e conversaram sobre o evento que começa daqui a pouco no pátio do RU, no campus da UEL.
Oi, eu sou o Pedro Antoni Dias, sou apresentador da Batalha do Ramp em Londrina, acontece na segunda-feira, e estamos aí para fazer acontecer também agora aqui na sexta no RU.
Olá, eu sou o Kainan Bacon, sou calouro de Cênicas e tô começando a conhecer a batalha por dentro. E por conta disso, tô firmando uma ponte entre a UEL e a batalha de rima. E é assim que tudo tá surgindo pra gente.
Pedro, e como é que vai ser essa apresentação lá no pátio da RU?
Bom, a gente, como uma primeira estrutura piloto, a gente chamou alguns MCs que já têm uma certa bagagem em Londrina, que já estão participando de batalhas há um tempo, até para mostrar que essas pessoas existem, né? Porque são artistas de Londrina que também merecem reconhecimento. A gente chamou alguns nomes, por exemplo, que é forte na cena de Londrina, mas ainda assim é de um nicho específico. E quanto mais gente conhecer, melhor. Por exemplo, o Tuga, do grupo Etnia Rap, vai vir aí também. É um cara que já tem uma bagagem de vários e vários anos, já foi para São Paulo, já foi para várias cidades batalhar. E tá vindo aí fortalecer também na cena. Tem outra galera também, que não vou ficar citando os nomes, né, pra não esquecer ninguém, mas tem uma galera que já é conhecida, que já tá na batalha há uns anos aí, já tem uma certa caminhada já.
O que que é batalha de rima, pra quem ainda não sabe?
Bom, a batalha de rima, ela consiste em uma batida, né? A gente coloca uma batida, por exemplo, na caixinha de som qualquer, ou às vezes pode ser a capela. E existem várias modalidades. Por exemplo, vamos explicar um 45 segundos. O MC, ele tem 45 segundos para desenvolver uma rima na hora, por exemplo, passando uma ideia dele, e essa ideia pode ser debatida pelo outro MC depois em 45 segundos de resposta também. E assim a plateia vota, por exemplo, quem teve a melhor ideia, quem discutiu mais, quem entrou mais no assunto. E essa é uma das modalidades, né? A gente tem várias, por exemplo, dois versos de cada um, e aí alterna entre quatro voltas de dois versos. Não entrando em modelos muito técnicos, mas existe muito dessa variedade, né? De poesia, por exemplo, com batida, sem batida, ou uma batida diferente que pode nem ser rap, de repente, pode fazer uma batida em cima de um rock, de um MPB, de um samba, independente do estilo.
Kainan, e de quem que é a iniciativa? É a primeira edição do evento?
Essa iniciativa começou pelos MCs da UEL. Eu tenho que citar também a Clara, que agora não pôde estar aqui na rádio, mas junto com ela a gente começou a perceber que faltava uma lacuna onde os estudantes que precisavam realmente se expressar, e pelo fato de ser um espaço aberto, um espaço onde podemos debater e mudar a mente de outras pessoas e talvez trazer pessoas da periferia para cá, assim como a gente teve a oportunidade de estar aqui. Então, esse projeto é nada mais que uma ponte que a gente está realizando, fazendo uma batalha pro pessoal que vai estar aqui. Também a gente quer regularizar, por exemplo, hoje o vencedor vai ganhar uma premiação de um almoço na RU, para mostrar que a gente também pode comer aqui na RU, que a gente tem esse espaço é nosso, e que a molecada pode colar aqui que a gente vai ser recebido. Aqui na UEL a gente tem programa de cursinho, a gente tem vários projetos que podem ajudar a comunidade, e acho que o foco de quem realmente vai crescer o olho e vai conseguir estar na cena é o pessoal do hip hop, da periferia, que vai conseguir estar conhecendo. Muita gente vai estar aqui hoje pela primeira vez na UEL.
Local e horário?
Hoje, ao meio-dia e 15, no restaurante universitário, vai acontecer a primeira edição da Batalha do RU. Vai até 1h15, e a gente às vezes pode até dar um espaçamento maior, mas 1h15 é o horário fechado para terminar a batalha. Essa batalha, ela acontece em espaço público, e esse espaço é de todos nós. Todo mundo que quiser comparecer, que quiser conhecer, saiba que a gente vai estar recebendo de braços abertos, como qualquer comunidade de hip hop recebe. Eu sou novo na cena de Londrina, cheguei tem um mês aqui, e o hip hop me abraçou. Como ele sempre abraça qualquer um, eu acho que esse lugar é o lugar onde muitas pessoas vão ser abraçadas também. Então nada mais justo do que a gente fazer isso e se tornar realidade.
Primeira edição então da Batalha do RU, hoje, começando agora. Meio-dia 14, começa ao meio-dia 15 e segue até 1h15 no pátio do restaurante universitário aqui no campus da UEL. Além do Kainan Bacon e do Pedro Antoni Dias MC, a Clara Alma Cibernética, do curso de Artes Visuais da UEL, também participa da organização. Mais de 700 estudantes, professores, servidores e membros da comunidade externa da UEL participaram até agora da etapa de consulta pública do novo Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, 2023-2027, que está sendo elaborado pela Diretoria de Avaliação e Informação Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento da UEL, a PROPLAN. A pesquisa obedece a uma metodologia estabelecida pela Rede Federal de Educação, que agrega 110 instituições de ensino superior. A etapa de consulta termina na próxima segunda-feira, dia 4, e tem o objetivo de ouvir vozes internas e externas para a consolidação dos dados e posterior encaminhamento para as instâncias acadêmicas da universidade, câmaras e conselhos superiores. O formulário de consulta está no site da UEL. O chefe da Divisão de Diagnóstico e de Desenvolvimento Institucional da PROPLAN, professor Walter Bombieri Júnior, avalia que o volume de pessoas que opinaram é bastante bom, considerando que a iniciativa de ouvir a comunidade externa é inédita e busca aumentar a integração da universidade com os diversos setores.
Bom, nós estamos chegando ao fim do prazo de consulta pública para a comunidade interna e externa UEL sobre os objetivos estratégicos do PDI em construção. Então nós temos até a próxima segunda-feira, dia 4 de setembro, para que as pessoas possam interagir conosco por meio do acesso ao formulário que está disponível nos portais, tanto de estudantes, de servidores, docentes, né? E também nós encaminhamos aos egressos, aos aposentados, que podem também da mesma forma fazerem esse processo de respostas conosco. É um processo inovador, uma metodologia diferente, a comunidade não está habituada, mas nós estamos muito contentes com o número satisfatório de participações que temos até o momento. Estamos aí confiantes que até segunda-feira nós atingiremos mais pessoas, né? Nessa reta final houve aí uma boa divulgação entre as pessoas e nós estamos acolhendo mais respostas nos últimos dias, estamos muito contentes. Nesse momento nós estamos aí com um pouco mais de 700 a 800 respondentes e isso aí é um número muito interessante para esse primeiro passo que nós estamos dando nessa metodologia. Então nós pedimos para toda a comunidade, né, estudantes, docentes, servidores, que participem conosco. Entrem, cliquem, acessem e respondam. Muito obrigado pela oportunidade, tudo de bom para vocês.
Diretores de centros aqui da Universidade Estadual de Londrina convidam para que a comunidade responda ao formulário.
Olá, tudo bem? Eu sou a professora Laura Brandini, sou a diretora do Centro de Letras e Ciências Humanas e venho aqui fazer um convite a todos os estudantes, a todos os docentes e a todos os funcionários do nosso centro. O convite é para participar da construção do futuro da nossa universidade. E vocês podem fazer isso dando opinião de vocês sobre o PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, que é um plano feito a cada 5 anos e que está agora sob elaboração e também disponível para opinião de vocês. Vocês podem manifestar a opinião de vocês sobre 30 grandes objetivos da nossa universidade, acessando o portal docente, o portal do servidor ou o portal do aluno e respondendo a um questionário em Google Forms para dizer se vocês concordam, se vocês discordam ou se vocês têm outras opiniões ou outros objetivos a acrescentar para a nossa universidade. Então, não percam essa oportunidade, participem da construção do nosso futuro, vão hoje, agora, até o portal e respondam ao questionário. Obrigada.
Olá, eu sou a professora Inês, atual diretora do Centro de Ciências Agrárias. A Universidade Estadual de Londrina está elaborando o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI. É do PDI que saem as bases para todo o desenvolvimento da universidade. E nesse momento, a universidade está consultando a comunidade sobre os objetivos estratégicos e os seus desdobramentos. E a avaliação e as sugestões podem ser feitas por formulário disponível no portal do estudante, no portal do servidor e no portal docente. Sejamos protagonistas desse processo. Vamos juntos pensar o desenvolvimento da nossa universidade. Obrigada pela atenção.
Olá, sou o professor Miguel Bellinati Psirillo, diretor do CESA, A UEL está na fase de consulta pública e individual sobre o PDI. Essa consulta teve início no dia 4 de agosto e irá até o dia 4 de setembro. Esse é o momento para você dar a sua contribuição para construir a UEL, a sua missão, os seus objetivos. Faça a sua parte. O PDI está disponível tanto no portal do docente quanto no portal do estudante. Muito obrigado. Um grande abraço.
Reforçando então que o formulário está disponível para a comunidade até segunda-feira, dia 4. E a UEL, por meio da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, abre hoje o processo seletivo simplificado para o cargo de tradutor e intérprete de Libras. O vencimento básico é superior a R$7.000 e as inscrições seguem até 25 de setembro pelo site da Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPS. A língua brasileira de sinais é considerada linguagem oficial e meio de comunicação legal no Brasil desde 2002. A avaliação para o processo seletivo será feita a partir de prova prática e prova de títulos. O valor da inscrição é de R$100. Os candidatos, para estarem aptos a concorrer às vagas, devem ter certificado de graduação em qualquer área de formação, como tradutor e intérprete de Libras. O regime de trabalho é de 40 horas semanais. Os aprovados, de acordo com o edital, deverão efetuar comunicação entre surdos e ouvintes e entre surdos e surdos, utilizando Libras em atividades didático-pedagógicas, culturais e administrativas, viabilizando a participação plena de pessoas surdas nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. O número do edital da ProRH é 109/2023. 109/2023, portanto, as inscrições estão abertas a partir de hoje.
A UEL marcou presença no Encontro Estadual de Docência Universitária, realizado na semana passada no campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG. 12 docentes representaram a UEL na terceira edição do evento, que teve como tema a urgência de políticas institucionais de formação docente no atual contexto, e contou com a participação de todas as instituições estaduais de ensino superior do Paraná. O principal objetivo foi refletir sobre a docência universitária atual e encontrar alternativas para demandas em comum. Entre os desafios discutidos, manter o alto padrão de ensino, a permanência estudantil e a necessidade de compreender a tecnologia como aliada no processo de ensino e aprendizagem. O encontro foi interinstitucional e contou com a organização da UEPG e Unicentro, em conjunto com a UEL, representada pelo GEP, o Grupo de Estudos de Práticas em Ensino. O GEP é composto por professores dos 9 centros de estudos da UEL e promove uma constante avaliação e readequação do trabalho dos docentes na universidade, sempre de acordo com as novas demandas acadêmicas. Com informações do portal Operobal, Raquel Cacitas para a Revista do Meio Dia.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Meu nome é Gabriel Arantes e começa agora a coluna Museu na Rádio UEL. Aqui iremos apresentar e contar um pouco da história de alguns dos acervos e exposições presentes no Museu Histórico de Londrina. Vamos juntos nessa? A coluna hoje será um pouco diferente. Vamos tratar de uma boa notícia que envolve o Museu Histórico de Londrina. Na primeira edição de nossa coluna, falamos sobre o que talvez seja o maior patrimônio e acervo que o museu possui. Um local que, apesar de seu tamanho e imponência, passa desapercebido em meia rotina do centro da cidade. Estamos falando, é claro, do prédio em que o museu se encontra instalado. O prédio ao lado do Terminal Central, que destoa da arquitetura atual, abriga o Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Vaz. Porém, nem sempre ali houve um museu. Antes da instalação da instituição, o edifício operava como estação ferroviária da cidade. A origem da estação remete ao ano de 1950, quando o atual prédio teve suas obras finalizadas. Após a desativação da estação e uma série de adequações, o museu finalmente passou a ocupar o prédio no ano de 1986. Naturalmente, um edifício com tamanho e peso histórico-cultural, em algum momento teria sua preservação discutida. E foi justamente isso isso que ocorreu na última semana. O prédio onde se encontra o Museu Histórico de Londrina teve o seu processo de tombamento iniciado. Mas afinal, o que é um tombamento? Tombamento nada mais é que um conjunto de ações realizadas visando a preservação de um bem de valor histórico, arquitetônico, cultural ou ambiental, impedindo a sua destruição ou descaracterização. A diretora do Museu Histórico de Londrina, Edmer Ribeiro, que foi quem solicitou o processo de tombamento, falou da importância e da necessidade de se tombar o prédio.
A gente seguiu essa ideia da necessidade de tombamento, porque o Museu Histórico, ou seja, o prédio da antiga estação ferroviária, ele é um prédio icônico na cidade. Provavelmente, né, mesmo sem tombamento, se um dia a cidade, né, um prefeito, por exemplo, tivesse a ideia de destruir, de derrubar esse prédio, as pessoas da cidade inteira se juntariam para impedir que isso acontecesse. Mas, sendo ele tombado, ele já impede, digamos assim, qualquer ideia que porventura alguém tiver para derrubar o prédio. Então, eu acho que é uma segurança do bem, uma segurança de que ele vai existir, sabe, para todo o sempre.
Cabe frisar que o processo de tombamento ainda está em andamento e deve passar por diversas etapas até que ele seja efetivado, como explica Solange Batiliana, que é diretora de Patrimônio Artístico e Histórico Cultural na Secretaria de Cultura do município.
Bom, sobre o tombamento da edificação do Museu Histórico Antiga Ferroviária, nós ainda estamos no processo, né? Então, agora, a gente tem a formulação de um parecer ao secretário, indicando que existe elementos que fundamentam o tombamento. Essa indicação vai ao secretário, o secretário remete ao Conselho de Patrimônio, ao COMPAC, e o COMPAC, então, também faz um parecer, né, com base no estudo, com base na documentação existente, e aí ele também, né, emite a sua opinião. Isso tudo retorna à secretaria, e aí o secretário dá a palavra final. O tombamento, ele se efetiva, então, com essa decisão do secretário e com a publicação desse material no nosso jornal oficial. Funciona assim a questão do tombamento, né? No sentido de que o Instituto passe a incidir, então, sobre a edificação do Museu Histórico.
Apesar do tombamento ser uma maneira de preservar o espaço, é importante dizer que não necessariamente ele impossibilita alterações que são necessárias para o Museu Histórico de Londrina continuar funcionando normalmente. Alterações de cunho estrutural e de cunho funcional para instalação de exposições ou melhorias de funcionamento ainda serão permitidas e estarão inclusive dentro do projeto de tombamento, como explica a diretora do museu, Edmer Ribeiro.
Segue da maneira que está, porque nós, ali já é um espaço configurado para diversas cores, né, para diversos tipos de iluminação, para colocar ou não sonorização. É um espaço já apropriado para pôr coisas na parede, tirar. Então, essa parte interna, ela não muda em nada, né? Continua a mesma coisa. Inclusive, a nossa exposição de longa duração, digamos que a gente tenha um recurso, né, suficiente para fazer uma renovação dessa exposição de longa duração, ou seja, construir uma outra exposição. Isso também vai poder ser feito, inclusive mudando o espaço ali dentro, a configuração do espaço, né? Hoje a gente tem vitrines, tem uma história que começa desde a presença dos índios até o período da derrocada do café, enfim, tudo isso pode ser mudado e a configuração interna também.
Termina a coluna de hoje com as palavras de Solange Batiliana, que falou sobre o que representa um edifício dessa significância ser tombado.
Quando um local recebe, então, o tombamento, ele tem aí uma chancela, né? No nosso caso, quando a gente fala da edificação da antiga ferroviária, nós temos muitas memórias, intensas memórias que construíram a cidade de Londrina. Além de ter sido essa antiga ferroviária, hoje aquela edificação guarda o Museu Histórico da cidade, com tantos elementos de memória, com tantos documentos que contam a história da nossa cidade. Então, neste caso, ser um bem tombado é uma chancela que a sociedade, ela dá a um determinado local. Por quê? Porque se reconhece que aquele local é importante para que, no nosso caso, Londrina se reconheça como Londrina.
Chegamos ao final dessa edição da coluna Museu na Rádio UEL. Ela voltará daqui a 15 dias, onde novamente falaremos sobre alguns dos acervos ou exposições que se encontram no Museu Histórico de Londrina. Boa tarde e até a próxima.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições. Coluna O Cotidiano, com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
Ah, se meu corpo fosse meu, então eu teria controle sobre cada pedacinho dele. O médico me envia para um exame. Quer saber como estão os órgãos internos? Fico deitado na máquina e me dou conta de que aquele aparelho está analisando algo que não me pertence, os interiores desse corpo. Antes, eu pensava que seriam meus intestinos, meus rins, meus pulmões, meu coração. Mas que sentido faz utilizar esses pronomes possessivos se os abençoados não atendem às minhas vontades, à minha ordem? Talvez o inverso é que seja verdadeiro. Eu é que obedeço a eles. O estômago reclama e corro comer algo. A bexiga dá sinal de vida e eu me apresso. É o caso de perguntar se não seria justo dizer esse baço que está comigo, ao invés de chamá-lo de meu. Abrir mão dessa suposta posse do que não me pertence. Mas a verdade é que os resultados dos exames, embora mostrem que está tudo bem, já identificam uns precalços aqui ou ali. Esses órgãos já não estão como antes. Estão me traindo? Fico numa dúvida. Esses órgãos estão num caminho rumo a quê? Eles estão ficando cada vez mais afinados e rumando a uma plenitude que virá com a parada total no seu funcionamento? Ou isso não tem nada de plenitude, somente a extinção desses tecidos hoje vivos? É disso que depende o futuro desse corpo. Da resposta a essa pergunta. Estamos caminhando, eu e o corpo, para uma plenitude ou para um aniquilamento? Entendeu que eu não tenho o mínimo controle nesse destino? Esse corpo que me carrega é quem vai decidindo tudo.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Apontamentos, com Francis Mar Lemes.
A saída. Fiquei preso em uma porta aberta. Fechei para poder sair.
Apontamentos, com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Em homenagem ao encenador, ator e dramaturgo José Celso Martinez Correia, o Zé Celso, que morreu no dia 6 de julho, a Aquinópolis e o Espaço Vila Rica promovem duas sessões em Londrina do documentário Máquina do Desejo. A primeira sessão foi ontem, a outra será amanhã, 15h, seguida de debate com a professora do curso de artes cênicas da UEL, Laura Frank. Vamos ouvir o trailer do filme.
Só está vivo, você está criando, você está inventando, você não está inventando, você está morto. E quando você deseja, você cria. E tudo que você cria, procria.
Trailer de Máquina do Desejo, direção, roteiro e montagem Joaquim Castro e Lucas Weglinski. A sinopse do filme é essa: em 6 décadas o teatro oficina fez mais que revolucionar a linguagem teatral no país. A influência estética da companhia de José Celso Martinez Correia se estende do tropicalismo à renovação das linguagens audiovisuais brasileiras a partir dos anos 60. O filme revisita uma história que envolve personalidades como Caetano Veloso, Glauber Rocha e Lina Bobardi. Aproxima arte cênica, ecologia, arquitetura e sexualidade e mistura arte e vida na busca de uma linguagem verdadeiramente brasileira. Máquina do Desejo tem 109 minutos de duração, classificação indicativa 16 anos, ingressos R$ 30,00 a inteira, R$ 15,00 a meia entrada, à venda no site do Vila Rica, Vila Rica com 2 L's, também na bilheteria na hora. Só que aqui na rádio você não vai pagar nada. O André Fernandes Oliveira, programador do Vila Rica, liberou 2 pares de ingressos, valendo 2 ligações. Cada uma leva 1 par de convites para o cinema. 3348-5027, 3348-5027, diz que Máquina do Desejo. Você pega seu par de ingressos amanhã, direto na bilheteria do Vila Rica, que fica na rua Piauí 211. O filme começa às 15h. E vai ter yoga ao ar livre neste domingo, 9h30 da manhã, na Praça do Aeroporto, com a instrutora Isadora Hara. A iniciativa é do projeto Yoga no Parque, que leva à prática as pessoas em espaços públicos da cidade. Contribuição mínima para a aula de R$ 10. A Isadora Hara é uma ótima instrutora e o Yoga no Parque. Então, neste domingo, 9h30 da manhã, na Praça do Aeroporto. Em caso de chuva, a prática fica cancelada. Em julho, quando José Celso Martinez Correia morreu, a Isadora Hara publicou um texto em seu perfil no Instagram, relatando que ele é um dos personagens mais fortes de sua história. Que em 1994, sua mãe se apaixonou pelo Teatro Oficina e se mudou de Malicuia para São Paulo, e elas moraram 3 meses com José Celso e Marcelo Drummond. Depois dessa temporada, ainda passei algumas vezes por lá e lembro de aprender sobre corpos livres, tropicalismo, Brasil e tantas coisas que ainda elaboro, escreveu a Isadora. Assistir Bacantes e Denise Assunção foi uma das experiências mais maravilhosas que me proporcionaram. Obrigada por me deixar balançar no vão livre do teatro e de correr pelos andaimes e andares, de vestir a coroa da sua rainha e de me banhar na fonte do Teatro Oficina. Esse é um pedacinho do texto da Isadora no Instagram. Para ler o texto completo, você acessa o perfil @isadorahara. Lembrando que a Isadora é uma das coordenadoras do projeto Yoga no Parque, que realiza a prática aberta neste domingo, 9:30 da manhã, na Praça do Aeroporto. E ainda Zé Celso, um popurri com composições para espetáculos do Teatro Oficina, criado por Zé Celso Martinez, está no repertório do show Vão, que José Miguel Wisnik apresenta amanhã no Sesc Pinheiros, em São Paulo. E sabe quem está trabalhando com o Wisnik? O super querido jornalista e produtor Rogério Cavalcante.
Então vamos lá, Patrícia, eu vou contar para você áudio por áudio, pergunta por pergunta, tá? A primeira pergunta é como tem funcionado o meu trabalho aqui na Circus, né? Eu cheguei na Circus há pouco tempo, mas já estou adorando, já estou amando. Por quê? Porque a Circus trabalha com artistas, ela cuida da carreira de artistas de naipe importante, como José Miguel Wisnik, Selmar, Nausete, né? E esses artistas, Patrícia, eu conheci na discoteca da Rádio UEL FM, quando ainda era um estagiário do programa Trem das 11, lá com o Jéssica Gogel. Então, hoje, em 2023, quer dizer, 10 anos depois, poder trabalhar, estar com esses artistas, ajudar a planejar a carreira, cuidar da obra fonográfica, né, nesse mundo digital e também no mundo do CD e do LP, para mim é uma enorme alegria e motivo de muito orgulho. A Circus Produções existe desde 2006. E em 2016, Patrícia, o álbum A Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares, lançado, né, pelo selo Circus, venceu o Grammy Latino de melhor álbum de música popular brasileira. Acho que vale explicar, né, para quem não conhece, que o Grammy é o principal prêmio de música do mundo.
O jornalista e produtor Rogério Cavalcante, que está trabalhando na Circus, ele mandou um e-mail para nós sobre o show do José Miguel Wisnik neste sábado em São Paulo. E aí eu fiz várias perguntas para o Rogerinho pelo WhatsApp. Vamos saber então do Wisnik.
O disco Vão, ele traz 11 faixas, composições inéditas e parceria com grandes nomes, como por exemplo o Carlos Renó, como o Arnaldo Antunes e o Luiz Tati. O show Vão é nesse sábado, dia 2 de setembro, 9 horas da noite, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. No palco, José Miguel Wisnik recebe Celcim, que é uma grande artista que começou sua carreira musical em 1991, ao lado de Jorge Maltner. Também no palco teremos Marina Wisnik, filha do Zé Miguel Wisnik, cantora, compositora, atriz e também arte educadora. E a convidada especial da noite é Zahi Tentear Guajajara. Ela é atriz, cantora, roteirista, diretora, artista plástica e ativista, mulher indígena, que vai então estar ao lado de José Miguel Wisnik no palco. E, para matar as saudades, eu digo para vocês, Rogério Cavalcante, para a UEL FM.
Cada minuto produz um produto pra te consumir, pra distrair e somar sem se consumar e sumir. Desejo louco de ter e deter sem saber pousar, gostar de mais de gastar e mais de gastar do que ter do que gostar. Futuro imóvel, mercadoria, estranha religião, valor exposto sem nenhum posto, com um feitiço que nos cega a luz. Shopping Center em Ita Veneza, que virou Dubai.
Estranha Religião, composição José Miguel Wisnik e do filho dele, Guilherme Wisnik. Um dos temas do disco Vão do Wisnik. Ele faz show desse repertório amanhã na capital paulista. Entre os músicos da banda, o baterista Sérgio Reze, que vem há anos para Londrina em julho para dar aulas no Festival de Música. Esse ano ele esteve aqui. Já Wisnik fez show em Londrina em setembro de 2018 com a Nausete, no Ouro Verde, para o lançamento do projeto Circulações. criado pela Janete Alhaul. Na verdade, foram dois shows numa noite, na Izé e também Lívia Nestrovski e Fred Ferreira.
Despejo químico, liquidação. Brinquedo louco de sacrificar nosso próprio chão. Segundo os títulos de vidas pra estourar.
A Escuta e o Corpo, encontro neste sábado na PUC Londrina, terá 5 palestras e conversas sobre o filme da Barbie, a iniciativa da Letra Associação de Psicanálise, que traz a Londrina a presidente da entidade, Ângela Valori, de Curitiba. Psicóloga e psicanalista em Londrina, Ana Maria Prois integra a associação e é uma das palestrantes. O tema dela é Barbie, a boneca e o mito. As outras palestrantes são Érica Soares das Kev com o tema Sem Sair de Casa, Letícia Lucas de Souza e o tema Joaquim por um Olhar. Já Márcia Cristina Martins Garcia apresenta a pergunta Quando o sujeito sobe ao palco e quando se precipita dele? Outro palestrante é Valdemir Leonardi com a pergunta Pânico, que fenômeno é esse? Ângela Valori, presidente da Letra Psicanálise, vem de Curitiba para fazer provocações e conversar com o público. Neste sábado, das 8 da manhã ao meio-dia e meia, na PUC Londrina, Anfiteatro Dom Albano Cavalinho. Os organizadores vão emitir certificado para quem participar. Profissionais pagam R$ 70,00, estudantes R$ 50,00. Inscrições por meio da plataforma Simpla. Você digita Sábado da Letra, Clínica Psicanalítica, a Escuta e o Corpo. Feirão da Resistência e da Reforma Agrária na Vila Cultural Canto do Mar. A edição de setembro, que seria realizada amanhã, foi transferida para sábado que vem, dia 9, por conta da previsão de chuva. E neste sábado vai ter uma feira colaborativa chamada Florescer, na antiga Flora Medina, que agora se chama Flora Ação Rosseto. Com muitas plantas e produtos artesanais, começa às 2 da tarde, vai até às 8 da noite. Flora São Rosseto é floricultura e também espaço colaborativo. A feira Florescer é neste sábado e o endereço, Rua Paranaguá, 1935. Até onde você vai por amor? Quais são os limites que o ser humano ultrapassa pelo que acredita ser o amor? A ópera Cavalleria Rusticana de Mascagni conta a história de Santuza, apaixonada por Turido, que ama Lola, que é casada com Alfio. As escolhas feitas por esses personagens trazem consequências que podem ser sentidas pela música de Mascagni ao transportar os ouvintes para Sicília, na Itália, expondo o paradoxo entre fidelidade e submissão, amor e vingança, fé e ódio. A ópera será mostrada hoje, logo mais 8 da noite, no Espaço Vila Rica, faz parte do projeto Ópera Viva. Vai contar com a participação das mezzo-sopranos Edneia Oliveira e Gisela Strass, também do tenor Christopher Witt, da pianista Ana Paula Micheletti e do coro Ópera Viva. Ingresso R$ 70,00 a inteira, R$ 35,00 a meia entrada, à venda pelo site do Espaço Vila Rica com 2 L's.
Não é, porque quem é mesmo é, não sou. O homem que desmorou não vai, porque ninguém está com a mulher.
Coitado do homem que cai, no canto de um sonhador. Coitado do homem que cai, atrás de bandida de amor.
Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.
Não vou.
Vai, 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 vai. De um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor.
Amigo, senhor, saravá, shampoo e lambão dizer. Se a confiança não vai, que tu vai se arrepender. Pergunte ao seu orixá, uma moça e moço doer. Pergunte ao seu orixá, uma moça e moço doer.
Vai, 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 vai,
vai, sofrer, chorar. E sei que não sou ninguém de ir em conversa de esquecer.
Estamos ouvindo a cantora Cecília Bandeira junto com o cantor João Cavalcante. A gravação de novembro de 2019 aqui em Londrina está disponível no canal do YouTube da Cecília. Projeto Samba do Sereno e o tema é Canto de Ossanha, canção de Vinícius de Moraes, música de Baden Powell. Cecília Bandeira se apresenta com o Samba do Sereno nesta sexta no Play. A roda de samba começa às 8 da noite, couvert artístico R$ 15,00. Reservas pelo telefone 3039-4815, 3039-4815. O Play fica na Rua Espírito Santo, número 1233, esquina com a Hugo Cabral.
A tristeza de um amor que passou.
Não, eu só fosse poder uma estrela aparecer na manhã de um novo ator. Saramã, 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 saramã.
Com a voz da Cecília Bandeira e do cantor João Cavalcante, eu me despeço de você. Lembrando que a Cecília vai fazer uma roda de samba logo mais, 8 da noite, no Play, que fica na Espírito Santo, 1233. Mas as atrações culturais para o seu fim de semana não terminaram, Eliette Vanzo.
Cia do Terno, Dança Teatro, comemora 5 anos de existência com apresentações de espetáculos. Heloísa Gonçalves.
A Companhia Londrinense Cia do Terno foi criada em 2018 em um encontro de artistas e pesquisadores. O grupo se reuniu para criar e apresentar o espetáculo Na Gaveta de Baixo, que levou à formação do coletivo de dança e teatro. Atualmente, com 4 membros, a companhia vai comemorar o aniversário de 5 anos com apresentações de hoje até domingo na Casa de Cultura, Divisão de Artes Cênicas, em Londrina. Aguinaldo de Souza é um dos fundadores da Cia do Terno. Também é ator, bailarino, professor de teatro e diretor. Ele conta que o trabalho realizado pelo coletivo não segue uma hierarquia, explicando as diferentes funções que os membros têm nos espetáculos.
A gente trabalha num sistema horizontal, o que quer dizer que o trabalho é dividido, os gastos são divididos, o dinheiro que entra é dividido, sempre igualmente. Então, no Instruções para Chorar, eu sou ator performer, na Gaveta de Baixo orientei o trabalho e nas Três Marias eu fui um provocador para que a Ana Karina pudesse construir as suas partituras. No entanto, a gente está sempre o grupo todo em sala de ensaio, todo mundo conversando sobre os aspectos do espetáculo, né? No caso das Três Marias, quando a gente meio que assimilou um modo de produzir, né? Um modo de criar e produzir o espetáculo, a gente fazia ensaios coletivos, mesmo se tratando de um solo, da atriz Ana Karina Barbieri, nós nos encontrávamos os quatro com conversa coletiva, com construção coletiva.
Aguinaldo apresenta hoje, às 8 da noite, o espetáculo Instruções para Chorar, com 45 minutos de duração.
É uma performance bastante desafiadora, a gente tem situações densas, profundas mesmo. Da minha experiência enquanto performer, tem alguns aspectos autobiográficos e uma narrativa não linear. o enfrentamento, né, de situações de constrangimento, de dor física, um voluntarismo para com alguns aspectos de dor física que a gente recorre como linguagem da performance para esse trabalho.
Carol Vacari é iluminadora da Cia do Terno. Ela atua na companhia desde o espetáculo de estreia Na Gaveta de Baixo, apresentado em 2018. A peça mais recente do coletivo se chama As Três Marias, que faz parte da programação de apresentações deste fim de semana. Carol vai mostrar o processo de montagem da iluminação do espetáculo, na chamada Vivência de Montagem Técnica.
A gente estará lá montando, afinando a iluminação do espetáculo junto com o cenário e os adereços, definindo o posicionamento de cada coisa, de cada objeto, de cada elemento de cena. E os participantes estarão assistindo esse processo de montagem. Como funciona o processo de montagem desse espetáculo, As Três Marias? Durante a afinação de iluminação, eu vou estar falando um pouco sobre o porquê de cada refletor estar ali, quais os efeitos que eu quero causar com cada um deles, como eu afino essa iluminação desse espetáculo. E vou abrir o diálogo para quem tiver interesse, para quem quiser seguir conversando. Vou disponibilizar aí o meu contato para seguirmos falando e debatendo sobre iluminação cada vez mais aí na cidade.
A comemoração dos 5 anos de formação da companhia londrinense Cia do Terno Dança Teatro começa hoje e vai até domingo. Hoje, às 7 da noite, o ator João Moço apresenta o espetáculo O Que Você Faria Comigo. Às 8 horas, o ator e bailarino Aguinaldo de Souza performa Instruções para Chorar. Amanhã, às 2 da tarde, a iluminadora Carol Vacari apresenta uma vivência de montagem técnica, mostrando ao público o processo de iluminação do espetáculo As Três Marias. Ainda amanhã, às 7 da noite, a atriz Ana Karina Barbieri performa As Três Marias e no dia seguinte apresenta a peça Na Gaveta de Baixo, às 6 da tarde. As 5 apresentações vão ser realizadas na Casa de Cultura, Divisão de Artes Cênicas, que fica na Avenida Celso Garcia Cid, número 205, em Londrina. É gratuita.
E hoje tem show de rock pesado no Bar Volts. Duas bandas da cidade se juntam com uma paulistana para as apresentações aqui em Londrina. Quem traz as informações é novamente Heloísa Gonçalves.
Sua vida passando, dia após dia vai sendo levado. Então sente, de repente brota na sua mente aquela ideia que te deixa consciente do seu ambiente.
E aí não tem mais volta.
E a diferença entre eu